E eu começo com a doutora Larissa, diretora do fórum. Quando é que vai abrir o fórum, doutora? Se é que vai abrir, que o pessoal pergunta mais. Boa tarde. Já é, boa tarde. Bom, um minutinho, bom dia ainda.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Pois bem, temos aqui o último decreto, né, do nosso presidente, o decreto judiciário número 244/2020, que acabou prorrogando, né, o fechamento dos prédios dos fóruns até o dia 31 de maio de 2020. Então, até lá, tanto os magistrados, servidores e estagiários estarão realizando os serviços no modo remoto, né, o teletrabalho.
Agora, doutora, esse teletrabalho atende a tudo mesmo, a todas as coisas? Não dá para se fazer isso através do telefone, através do WhatsApp, enfim?
Sim, a princípio, a tramitação dos processos, desde o dia 4 de maio, também foi determinado, né, a fluência dos prazos processuais, os processos estão tramitando normalmente. Todos os processos.
Ah, nós estamos com a doutora Fabiana também, doutora. Boa tarde, agora já é boa tarde. A situação, a gente sempre fica preocupado. Existem hoje as varas do nosso município que têm os atendimentos, e é lógico, tem muita coisa parada? Não tem nada parado? Como é que está a situação dos nossos processos? Como é que está o trabalho, o desenvolvimento do trabalho que é prestado pelo nosso fórum? Bom dia, doutora.
Bom dia a todos os ouvintes. Como a doutora colocou aqui, os processos, eles estão tramitando. Mas como o atendimento presencial não vem sendo realizado por conta das restrições, né, das medidas de restrição em todo o nosso país, o que acontece é que na minha vara, em especial, todas as demandas, ou 80% delas, depende da realização de audiência. E, infelizmente, nem todas as audiências podem ser realizadas pelo modo por videoconferência, que é o sistema que a gente tem usado para a realização das audiências que envolvem réu preso ou outros casos de urgência. Sim. Essas eu tenho realizado desde que começaram as medidas de restrição, eu venho fazendo audiências de modo remoto, né, que é eu na minha casa, o servidor no fórum ou na casa dele, o advogado no escritório. Mas, em regra, isso só vem acontecendo quando se trata de processo que envolve réu preso. Porque, nas outras hipóteses, a gente tem muita dificuldade de encontrar parte, porque a gente, no processo, a gente tem o endereço. E como a distribuição de mandado aos oficiais de justiça está suspensa, só os casos de urgência, a gente não tem como realizar esse ato, comunicar a pessoa, porque não temos, nem todos os processos a gente tem o número de um WhatsApp ou um e-mail para contato. Então, isso dificulta.
No caso de preso, doutor, principalmente com essa Covid-19, nós tivemos aqui alguma alteração na nossa cadeia, né, vamos dizer assim, aqui na delegacia do nosso município. Quantos foram que saíram por causa desse Covid-19? Tem gente lá ainda ou não tem? Como é que está essa situação?
Sim, existe. Foi logo no início, né, das medidas de restrição.
Que está no limite da idade, né? Porque preso tem que ter,
sim,
né?
Logo no início das medidas lançadas pelo CNJ, se não me falha a memória, a resolução 62 do CNJ, a doutora deve me corrigir aqui, é isso mesmo?
Acredito que seja isso mesmo.
62 do CNJ, ela estabeleceu diversas situações, dentre elas que os magistrados, em especial da vara criminal e da vara de execução penal, fizesse um pente fino, um apanhado geral de todas as demandas e avaliasse as situações em que nós poderíamos antecipar algum benefício ou avaliar casos em que seria mais prudente a liberação, seja por conta da idade, um estado de saúde perigoso. Então, nós fizemos esse levantamento. Uma liberação de cerca de 10 ou 12 detentos aproximadamente, alguns deles com condenação, outros com processo ainda em tramitação, quer dizer, que estavam presos por conta de uma prisão preventiva. Então, teve uma alteração, sim. Também tivemos, pelo que tenho conhecimento, a restrição das visitas na carceragem, isso para evitar a contaminação dos detentos. E também, ainda que a gente tivesse A autorização do CNJ, o doutor Michel colocou que não seriam levados os presos até o fórum para a realização das audiências, porque isso pode trazer uma contaminação. Mas eu coloco bem que isso hoje não é uma determinação do doutor Michel, a princípio ele já tinha nos adiantado, mas isso também é regra geral no Estado e acredito que em todo o nosso país. Os presos não saem da carceragem para audiência, salvo para atendimento médico necessário.
É, porque então, por exemplo, o caso me questionam aqui, mas aí a visita na cadeia, como é que fica? Não estão deixando a gente visitar os presos? Mas é norma, né, doutora?
Isso não foi uma determinação minha e coloco de novo, também não é uma determinação hoje do doutor Michel. A princípio, ele já tinha essa ideia, mas hoje é uma situação da Secretaria-Geral do nosso Estado. Então, no Estado inteiro, eu acredito que no país inteiro, as visitas estejam suspensas para evitar justamente que os detentos possam se contaminar e isso se disseminaria rapidamente dentro da cadeia, com um prejuízo muito maior para eles do que uma suspensão de visita por 30, 60 ou 90 dias.
Outra coisa que já questionam a gente aqui, o pessoal vai questionando e eu... Oh, o que dá pra gente...
Estamos aqui para isso.
Tudo, gente, não dá pra gente falar, porque tem coisas que às vezes não tem nem cabimento a gente perguntar para as magistradas que estão aqui conosco. A situação de DNA, como é que está? Não sei se antes era com a senhora, doutor, continua ainda. Com a doutora Fabiana
isso.
Ainda, a situação de DNA.
Isso.
Os DNA estão correndo no dia a dia, a mãe precisa de ter como sustentar a criança, não tem, de repente o DNA não sai. Como é que está a situação de DNA?
É o caso da audiência. Esse atendimento para a realização de exame de DNA precisa ser um atendimento presencial. E como os edifícios estão fechados e a gente não pode fazer... Olha, os advogados que trabalham comigo sabem quanto eu gosto de fazer audiência, quanto eu gosto desse atendimento e isso, de fato, atrapalha o trâmite dos processos, em especial ali que eu tenho atendimento todo dia, tenho atendimento que eu digo é audiência, tenho contato diário com muita gente e o fórum fechado a gente não pode fazer o exame, não, se o exame já foi feito, veja bem,
aí
o resultado vem ao processo, porque isso vem tudo por meio eletrônico, o resultado é encaminhado por nós por e-mail e vai ser juntado no processo. Então, se a parte já fez o exame e fez o pagamento ali direto para o laboratório, o resultado virá ao processo, independente da normalização das atividades de atendimento no fórum. Agora, se ainda não foi feito, o agendamento só vai ser realizado depois da normalização do atendimento.
Que é uma outra questão que faz também pergunta, a doutora Larissa, pode ter,
claro.
Bater um papo para informar. Situação de pensão atrasada, que eu tenho que levar o que dá cadeia atrasada. Hoje, como é que está essa situação? Não é? A pensão atrasada vai ter ordem de prisão decretada? Como é que fica a situação?
É comigo também.
É com a doutora Fabiana.
É para da família.
Mas também, vamos entrar na eleitoral.
Né? Da mesma forma, o CNJ, CNJ é o Conselho Nacional de Justiça e a gente deve obediência a esse órgão que fiscaliza a atividade de todos os magistrados e tem uma resolução, eu lamento, mas não vou conseguir, eu acho que é a 62 ou a que veio depois da 62, estabelecendo que o devedor de pensão alimentícia deve ter como regra, substituída essa prisão, esse cárcere, por uma prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. Então, foi feita uma reavaliação, eu acho que nós tínhamos 3 ou 4 pessoas detidas quando se iniciaram essas medidas de restrição e houve a necessidade de substituição. Então, o que eu tenho feito é evitado a expedição de mandado de prisão nesse período, porque eu sei que a prisão necessariamente vai ser substituída e para que ela seja reavaliada depois de encerrada essa fase.
Agora daqui, doutora, fazem quatro meses que eu não recebo a pensão. O que fazer? Não tem como denunciar?
Tem, o processo tramita, o que não sai é a expedição do mandado de prisão, mas ela pode procurar a OAB, deve estar havendo um atendimento remoto, ela procura a OAB e o advogado ingressa com a ação. Ingressando com a ação tramita e ela vai parar na expedição do mandado de prisão. Então, até lá, de qualquer forma, vai ser percorrido aí cerca de 2 ou 3 meses. Então, quanto antes ela procurar o direito dela ingressando com a ação, todas as ações estão tramitando. Algumas vezes é necessário paralisar ali a expedição de um mandado ou a designação de uma audiência, porque o atendimento presencial não sai. Mas aquilo que está para sair sentença, os processos vão tramitando. Nós estamos trabalhando em casa, a doutora, os nossos estagiários, todos estamos com o trabalho ali
Esse trabalho determina também, que nem o caso de uma senhora que está perguntando aqui, olha, eu estou precisando de um advogado do Estado para fazer um processo de separação. Há deliberação de casos assim ou não, doutora?
Sim, a OAB é que faz o atendimento. É OAB, aí é com, né? A OAB, não é no fórum. É com o pessoal da OAB, ela deve procurar no site da OAB qual é o sistema de plantão dos advogados.
Aí tem uma aqui que diz, Oswaldo, vem um chamado para meu esposo porque ele atrasou o pagamento de um acordo. O que ele deve fazer? Se foi um chamado, vai ter que ir, né?
Tá vendo como estão chamando? Isso prova que estamos trabalhando.
É que o pessoal está dizendo aqui e as pessoas vão entrando. Outra coisa, ligam no fórum, não atende. É um mês lá, eu estou indo todo mês para assinar, mas ligo, ninguém atende. É que tem muita gente que ainda liga naquele telefone antigo do fórum.
Isso. Uhum.
Esse telefone não existe mais, né, doutora?
Exatamente.
Hoje nós estamos com outro telefone do fórum. Então, as pessoas que querem ligar lá, eles têm que ligar através do 21 12 0200.
Isso mesmo.
Esse já é no piloto lá, no direto, né?
Mas tem no site agora, por conta desse período, né? Por conta desse período, no site do Tribunal de Justiça tem todos os telefones de plantão que o Tribunal determinou que os serventuários indicassem. Então, nesse período de plantão, nós temos os telefones específicos que estão indicados no site do TJ. Todas as comarcas, inclusive, não só Bandeirantes. Uhum. Então, ali tem o número de cada servidor,
de cada secretaria,
vara.
Né,
isso,
doutora?
De cada secretaria.
Inclusive
aqui.
Dos gabinetes, tem das nossas assessorias também, tem um contato, está disponibilizado no site do TJ.
Porque aqui nós temos o piloto, o 2112 é o normal. E aí nós temos o 0200, que é o geral, né? A direção é o 0299, o criminal 0298, o Justiça, Oficiais de Justiça 0297, Juizados Especiais 0296, o Criminal Segunda Vara Cível, digo melhor, 0295, Primeira Vara Cível 0218, Distribuidor 0215 e o SAIJ, o que é esse aqui, 0214, doutora?
O SAIJ
né?
O SAIJ é o atendimento das crianças e adolescentes da Vara da Infância,
legal.
Que é com a psicóloga do juízo.
Então é nessa sequência. O número não muda o 2112, o resto só muda aí esses quatro números. Agora, o atendimento de aposentadoria, a situação de aposentadoria, doutora Larissa, como é que está a situação?
Sim, os processos, como eu já disse, estão tramitando normalmente, né? Seria especificamente em que, assim, os processos estão tramitando?
Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui, por favor, pergunta para a doutora Larissa sobre o processo de aposentadoria de maior de 60 anos que está concluso para a sentença e ainda não saiu.
Isso, os processos conclusos, eles serão analisados, né, dentro aí do prazo previsto legalmente. E acredito que logo saia a sentença, sim, com certeza. Se já está concluso para a sentença, vai estar obedecendo a ordem de conclusão dos processos, será devidamente analisado.
Essa aqui é uma pessoa que chegou aqui agora, que já faz dias que ela está perguntando, mas quando é que vai abrir o fórum?
Ela
já vem há dias.
Não
tem como saber.
Por hora, até 31 de maio, ele permanece fechado.
Agora, saindo um pouco da vara criminal, nós tivemos essa semana a definição de que vai ter eleição. Como é que vai fazer?
Doutora? Então, quanto à eleição também, né, há muitas dúvidas, né? Mas, a princípio, o nosso calendário eleitoral, ele está mantido, está sendo cumprido, os atos, né, previstos até então, devidamente cumpridos.
Porque segundo o calendário do TSE, está normal, né?
Isso.
A eleição será mantida para outubro.
Dia 4 de outubro.
Então não tem como fazer nada, né?
Isso.
Os prazos estão tudo correndo dentro do...
Sim, normalmente estão correndo. No fórum eleitoral também está sendo feito atendimento remoto, né? Não há atendimento presencial, mas todos os atos previstos no calendário eleitoral até então estão sendo devidamente cumpridos. Então, a princípio, por hora, está mantida as eleições, né? Estão mantidas para o dia 4 de outubro.
O fórum eleitoral está atendendo também, né, doutora?
Sim.
A nível
remoto também.
Remoto, né?
Isso. Também pode ter contato por telefone ou então através do e-mail, né, do cartório, que se quiserem, posso disponibilizar também aqui para vocês.
E a Lá também teve a mudança, né? Não é mais aquele mesmo telefone antigo, continua?
O telefone de lá é o 3542-4027.
Esse continua, né?
Isso. E o e-mail é zona058@tre-pr.jus.br.
Tá, outras questões que às vezes vem aqui, homologação de folha de pagamento, pensão alimentícia, sem cumprir em 3 meses, e com tudo parado, não tem como fazer essa pergunta que passa aqui, doutor. Já vamos vendo ali o que é que dá para a gente responder, as nossas magistradas possam responder. Porque tem coisa, gente, que não tem como. Aí é só advogado mesmo para responder, tá? Tem pedidos que chegam aqui que não tem nem como. E a gente, por exemplo, meu grau de instrução não é para saber o que é certo e o que é errado. Então eu passo para. Porque às vezes eu vou perguntar coisa aqui que não deve, então as pessoas têm que entender que o magistrado é uma coisa, o advogado é outro, né? Que nesse caso aqui, eu acho que é mais advogado isso aqui, né?
Nessa situação, ela pode procurar o advogado e o advogado informar que não está havendo o pagamento e vai ser oficiado de novo o empregador, se é que se está indicado no processo quem é o empregador, e o desconto deveria acontecer direto da pensão alimentícia. Às vezes é o caso de oficiar novamente o empregador para que ele responda. Agora, nós passamos ali, eu posso fazer uma
complementação?
Foi passado ali, acho que 2 perguntas no mesmo sentido. Pessoas que precisam se apresentar no fórum, uma inclusive era de Tambaracá, a Renata ali, né? E precisa se apresentar no fórum lá de Andirá, provavelmente, né? Porque a competência é Andirá, ou aqui em Bandeirantes, onde quer que seja. Tem aquela apresentação mensal, seja daquele que recebeu um benefício, seja daquele que está em cumprimento de pena e como condição do regime aberto ou do semiaberto, tem lá a apresentação mensal em juízo e eles precisam ir no fórum fazer assinatura ou no conselho da comunidade. Eu só adianto que o fórum fechado, existe uma determinação do CNJ também, mais uma resolução, o CNJ procurou regulamentar todas essas hipóteses, de que as pessoas que têm essa apresentação obrigatória ficam isentas durante o período de restrição, durante esse período de determinação de restrição de contato social, elas não precisam se deslocar, não devem ir ao fórum para essa assinatura, até porque o fórum está fechado e esse período, a recomendação do tribunal é de que seja computado como o período apresentado. Isso vai ser analisado caso a caso, mas a recomendação do tribunal do CNJ é de que esse período lá na frente seja contabilizado para ela.
Aquelas audiências que estavam marcadas, por exemplo, tem uma aqui que, olha, tem uma audiência marcada para o dia 12, vai remarcar para outra data?
Sim, isso. Como houve, né, pelo novo decreto, a determinação para que fossem realizadas na medida do possível as audiências por videoconferência, estão sendo intimadas as partes para que manifestem, né, o interesse e a viabilidade técnica e prática de participarem dessas audiências por videoconferência. Então, dentro do processo, a parte, através do advogado dela, vai receber essa intimação para que manifeste se é possível ou não participar da audiência por videoconferência. E não sendo possível, será oportunamente redesignada para quando tudo voltar ao normal, né?
Outra coisa, doutora Lisa, a Josiela diz aqui, olha, eu não consigo fazer meu título. Já acabou o prazo, né?
Exatamente.
Semana passada, se não
foi
me engano.
Foi dia 6 de maio, né? Finalizou o prazo para a questão do cadastramento eleitoral. Então, agora, já para essas eleições, agora, ela não vai conseguir.
Ela não tem condição, né?
Não.
Outra que ela está me dizendo aqui, que os advogados da UNOPAR estão trabalhando, ela teve uma audiência de guarda e a mãe, de filho e tal, não veio. Eu queria saber como está o andamento, se marcou outra audiência ou não. Aí não tem como, isso aí já é para advogado, né? Isso não tem como, né? Mas deixa eu ver outra coisa aqui. Vai ser essa aqui do advogado também, a segunda vez era isso aí, tem que procura lá se o advogado da UNOPAR estão funcionando. A OAB também está funcionando, né? A OAB também deve estar funcionando no sistema online também.
Isso, né? Deve estar com atendimento remoto, home office, eles devem estar ali com alguma. No site deve ter algum telefone de plantão.
Outra coisa, o pessoal está perguntando aqui do grupo de risco, doutora Fabiana. Gostaria de saber da juíza se tem mais detentos para sair, questão de idade do grupo de risco.
que esteja o processo concluído comigo para análise dessa situação, não. Todos aqueles que estavam pendentes, nós analisamos no início, logo lá na primeira semana, foi feita a análise de todos. Agora, veja bem, cada caso é um caso, não é porque tem a idade acima de 60 ou 65 anos, ou algum problema respiratório que vai ser colocado em liberdade. A gente faz uma análise conjunta, até, isso não é uma escolha minha, são as recomendações que a gente tem do CNJ, é uma análise conjunta do quanto tem de pena, se pode ser antecipado o benefício e se esse risco é concreto. Porque, veja bem, hoje nós não temos nenhum caso no município e não temos nenhum caso na carceragem. Então, é um equilíbrio aí entre o que é bom para a sociedade e o que é bom para o detento. A partir dessa situação, a gente faz a análise.
Outra pergunta que eu acho meio esquisito, mas eu vou perguntar para a doutora Larissa. Eu estou com um processo de aposentadoria atrás, já faz 5 anos. É bem difícil ficar 5 anos esperando, né, doutora?
Não.
É uma coisa errada aí, né?
Não existe nem, pelo menos eu vou dizer, da segunda vara, né, cível. Não há nenhum processo concluso fora do prazo para sentença. Isso daí pode ter algum equívoco. Seria aconselhável ela entrar em contato com o advogado dela para que verifique melhor essa situação,
é difícil,
né?
De 5 anos demorando, é meio esquisito. Outra coisa, quando o processo está em precatório, quando vai sair? Os precatórios, processos precatórios.
Eu não tenho precatório.
A senhora não tem precatório, né?
Precatórios que estão previdenciários?
Deve ser, né?
Estão todos normalmente, em dia, estão sim, todos em dia, não há nenhum pendente. De análise, né? Pode ser para pagamento ainda esteja pendente.
Outra coisa que a gente fica... Isso aqui já é mais advogado, vai demorar 56 anos, já tem 36, 35 anos de carteira e a justiça na mão do advogado não vai demorar. Aí é outra coisa, né? Já também é para advogado, que a gente tem que perguntar para um advogado. Porque às vezes tem perguntas aqui que não dá, gente. Que não dá para a gente fazer que... outra coisa, tem um ano e meio de atraso do INSS para receber, já há 8 meses não recebo tal processo. Também é outra questão, né, doutora, que é outro ponto, que aí é só com o advogado mesmo. Porque as pessoas às vezes querem saber, que nem tem uma aqui, eu quero saber como que eu faço para entrar, que é que eu não recebo a pensão. Isso aqui que eu acho que mais apareceu aqui nessas perguntas aqui, olha. Como faço para entrar, que eu estou com a causa na justiça de pensão. Outro aqui também, que atraso também de pensão. Isso não tem como, né, doutora?
Não, até porque a orientação quem deve dar é o advogado.
Sempre o advogado. Quem tem acesso ao processo é o advogado, porque hoje é tudo digital, né?
Sim, independente do fórum fechado, os processos estão ali no Projud, é um sistema eletrônico que qualquer um que tem internet tem acesso. Os processos de família tramitam em segredo de justiça, então para acesso tem que ser o advogado do processo, não é qualquer
advogado.
Advogado
do processo, outra pessoa não entra, né? Porque ali tem um limite, 5, 6, né? Não tem aqueles negocinhos? Que às vezes você entra lá e você é código 5, código 6.
Né? O limite, a restrição,
restrição.
O sigilo. Sigilo.
A restrição é 6 a máxima ou não?
5.
É 5 a máxima, né?
Acho que é 5.
É 5, às vezes a gente tenta entrar. Aí não.
Tem
a gente é meio curioso, sabe? Eu não entendo nada. A gente é meio curioso e a gente tenta fuçar lá. A execução de alimentos está em movimento. Como é que é? O que eu gostaria de saber, para o Fabiano, se é normal uma execução de alimentos, está em movimentação há quase 10 anos.
10 anos?
Há quase de anos. É um negócio assim. Meio difícil também, né?
Olha, tudo pode acontecer a depender do processo. Se a gente não encontra o devedor, se o devedor
anos,
não é localizado...
É 10 anos, está aqui mesmo, 10 anos.
Se o devedor não for localizado, não tem como a gente seguir, não tem como a gente extinguir. Então o processo vai ficar tramitando. Se o devedor não tem bens... Não existe, veja bem, na execução de alimentos existem dois tipos de execução. Aquela que tramita com a possibilidade de prisão, que se restringe aos últimos 3 meses vencidos antes da propositura da ação de execução, e aquelas que venceram há anos e a pessoa não tomou as devidas providências. Por exemplo, uma pensão que venceu lá em 2014, 15, 16, ela quer cobrar agora. Não pode ser cobrada pelo rito da prisão, só pode ser cobrada pelo rito da penhora de bens, bloqueio de valores.
Aqui agora, né?
É do aqui e agora. A que vai preso é do aqui e agora. Então, veja bem, essa de valores, se a pessoa não tem bens, não tem como cobrar, o processo pode tramitar por 10.
Mesmo com o devedor localizado?
Sim, porque se ele não tem como pagar, tenta...
Aí sobra para o pai e a mãe.
Não sobra para ninguém.
Não? Porque...
Não, não, a execução é pessoal.
Ah, é pessoal.
É, né? A execução é dele. Se ele não tem veículo, não tem dinheiro, não tem carro, né?
Não tá desempregado.
Não tem, a gente não pode torcer. Né? Torcer o cidadão para ver se isso sai moeda.
Aqui é o caso aqui, está localizado, mas há 10 anos e o cidadão nada.
Então.
E outra coisa, deixa eu ver aqui o detalhe aqui, onde estava uma aqui que eu queria ver. Ah, ela tem aqui uma ação no dia 15 de junho. Mas até lá ainda, pode ser até que o fórum reabra, né?
Estamos todos na esperança de que isso aconteça.
É porque às vezes as pessoas falam assim, olha, mas olha, os juízes, as pessoas estão tranquilas, porque o deles cai, mas não é assim não, gente. Não é o negócio de cair. A vontade de trabalhar é grande. Você pensa que ficar em casa parado, ficar ali só ficar no computador é fácil? Não é não, e é para todo mundo isso, inclusive para os próprios magistrados.
Com certeza.
Se estão ali é porque gostam daquilo.
E né? Tudo se acumula. Quando eu voltar, eu já falei, a gente vai ficar até 8 horas da noite fazendo audiência.
Se então, não tiver assim, que rodar 24 horas.
Tudo se acumula, não é nada tranquilo.
Não é bom para ninguém, gente. Então, às vezes as pessoas falam, mas é fácil a gente ficar falando aqui, não sei o que, esses dias, falar, é fácil para juiz chegar lá e meter a caneta. Não é assim não, gente. A situação é crítica também. É para os magistrados, para as pessoas que mexem com a lei também,
com
né?
Com certeza. E apenas também para ressaltar, e o trabalho nosso, né, remoto, em teletrabalho, desde que iniciou isso daí tudo, né, essas medidas restritivas, a magistratura paranaense já proferiu mais de 1 milhão de atos judiciais, né, demonstrando uma alta produtividade e que isso, sim, os processos estão sendo movimentados, né? Não tem nada parado.
Tudo, pai. É igual que me dizem aqui, acho que nessa uma pergunta aqui, que acho que até eu que sou leigo, acho que, olha, meu cunhado faleceu já há 8 anos e ela pagava INSS e faleceu depois e ele não conseguiu a pensão até hoje, está na mão de advogado. Olha, faz 8 anos, né? Meio 8 anos parado, então aí você tem que ver com o advogado mesmo, né? Tem que ver com o advogado mesmo, não tem como. Outra coisa. Processo de banco já faz 10 anos em nada. Também é outra questão também, que aí é com advogado. Não tem como você... Às vezes é aquilo que a gente diz, tem perguntas que não tem como a gente fazer. Eleição, se não pode ter eleição em outubro, a possibilidade de ser quando, doutora? Não tem como também?
Na verdade, são todos... Ainda há estudos, né? O TSE está estudando essa possibilidade. Caso não se consiga realizar a eleição em outubro, né, a possibilidade de se realizar até dezembro. Enfim, ainda está tudo muito difícil, porque só a partir de junho, pelo que a gente tem ouvido, inclusive pela imprensa, né, que será analisada toda a situação sanitária, toda a situação da evolução da pandemia, né, no Brasil, para que se possa, de fato, ter uma posição e saber se conseguiremos realizar em outubro ou se será necessário adiar, né? Mas ainda tudo bastante incerto, né?
Outra aqui, porque se eu receber meu benefício por 1 ano e meio e o pai do meu filho quer que eu pague esses atrasados, tem que pagar os 3 meses ou 1 ano e meio de pensão atrasada? É difícil, né? E o duro quando é a mãe tem que pagar a pensão, é duro, né? É a primeira vez que eu estou vendo uma mãe ter que pagar a pensão. Que coisa, velho. Você vê como a gente... Né? Tem bastante isso, doutora?
Bastante não, mas acontece. Tem alguns casos. A maioria. Por quê? A guarda, se o pai for o detentor da guarda da criança, a mãe é a responsável por pagar a metade das despesas da criança. Então isso pode acontecer sim.
E aqui faz um. E agora o cara quer atrasar, não, quero um. Mas aí tem ela
para. Tem que pagar os meses que deixou de pagar.
Os meses que deixou de pagar, então
um dois
ano.
Ou três, todo período.
Vixe, Maria, velho. É a primeira vez que eu vi, sinceramente, eu não sabia, não tinha nem noção disso. A mãe também tem que pagar, não é só o homem não, viu?
Não.
A mulher que gosta de ficar, né? Toma cuidado, tem que pagar também, né? Agora, nessa situação que nós estamos vendo nessa pandemia, a gente está vendo muita situação, a gente, né, inclusive na vara de família, a gente entende que a parte. Tem muita gente que começou a conhecer a esposa, ou a esposa conheceu o marido nessa pandemia agora. É verdade, não. Nós estamos aqui na nossa região, pelo menos a gente está vendo até menos briga do que antes, doutora. nas bancas da polícia.
Para nós também. Para nós, o número diminuiu, né? Infelizmente, não é o que a gente vê no Brasil inteiro. A gente tem notícias ali. Eu que trabalho na vara criminal e participo de alguns grupos de WhatsApp que lidam exclusivamente com questões de violência doméstica. A gente vê que em alguns locais aumentou esse número, mas em Bandeirantes nós não tivemos o aumento, graças a Deus, que continue assim.
Eu acho que na nossa região não está assim, né?
Verdade.
A gente abre, não, olha, essa pandemia, o que está que dando de o marido batendo em mulher, não sei o quê. Se eu não me engano, hoje, ontem que tivemos um em Andirá, outro aqui, e durante praticamente 15 dias. E era todo final de semana, a gente tinha todo final de semana, nego manguaçava, e tem mulher que manguaça também, não é só o homem não. E aí o pau comia, e aí, infelizmente, aí sobrava lá pro fórum, né? Sobrava uma assim, depois vai pro fórum. Mas graças a Deus a gente está vendo aí que parece que as pessoas estão se, vamos dizer assim, estão se comportando, né? Estão se comportando. Agora, gostaria de deixar à disposição para algo mais que a gente não cruzou, porque a gente tem aquilo que a gente vai levando por aqui, né? Para a gente colocar aqui a situação. Nossa, e o filho da mulher tem 17 anos já. Tá bom de trabalhar já, isso sim. Não vou pagar pensão para ele. Apesar que tem que pagar até quando termina o estudo, né, doutora? Às vezes a gente fala assim, brincando, mas é a lei, né?
A responsabilidade até os 18 anos e se estiver trabalhando, se estiver estudando ou com alguma outra situação excepcional que justifique a manutenção da pensão ali, pode chegar até os 24 anos.
Boa tarde. Eu pago a pensão para minha neta. Se ela não estiver estudando, tem que continuar. Ela tem um bebê e ela tem 16 anos. Não, né? Tem que pagar.
Tem que pagar.
Tem que pagar, não tem. Tem chora mamãe disso aqui, não. Isso aqui vai ter que continuar, né? Mesmo que ela tenha um bebê.
Isso, salvo se ela tiver um marido, um companheiro e já for sustentada por ele. Mas essa questão tem que ser levada à justiça para análise se é ou não o caso de suspensão ou extinção dessa responsabilidade da avó.
Sabe que às vezes assim, muita gente pergunta, mas escuta aqui, o que você vai falar com a juíza lá? Eu falei, olha, eu não sei, o povo que sabe, não é eu. É porque o povo tem as perguntas, quer saber as coisas, não é? E infelizmente, às vezes ela não tem uma resposta pronta do magistrado. E nós aqui, eu acho que há anos que a gente vem, eu venho desde o doutor Arquelau, né, que a gente tem um relacionamento até mais, não estreito, vamos dizer assim, estava sempre conversando, trazendo entrevistas, fazendo. Desde aquela época a gente tem essa peculiaridade de trazer o magistrado junto com a comunidade. Acho que isso é importante porque tem muitas coisas que as pessoas não têm nem noção. E às vezes chega no advogado, o advogado, é lógico, tenta entender todo mundo. Mas tem perguntas que às vezes até fica com vergonha de fazer. E aqui eles não têm vergonha, não. Aqui mano ou bala, né? Nem Oswaldo pergunta para a juíza se a justiça pode tirar R$300 mensal da pensão por um caso que não pagar aluguel.
Então, é uma pergunta difícil da gente entender, né? Tirar 300 de uma pensão.
Por uma ação de não pagar aluguel. Não pode, né?
A princípio não, né? Mas a gente tem que ver qual é a situação específica.
É porque o cidadão
específica.
Não pagou o aluguel. E aí tirou da pensão da coisa para pagar o aluguel.
Ah, tá. Não. A pensão alimentícia é a prioridade.
É prioridade.
Ela é sustento da pessoa.
Eu pago a pensão, aí vai lá, tira o dinheiro para pagar o aluguel. Não tem. Os processos de aposentadoria que estão na mão do advogado, como saber? Tem que entrar na internet para tirar, mas como? Aí fica parado, mas eles não comunicam a gente. O que eu tenho que fazer? Aí já é difícil de colocar também, né?
Seria o contato com o advogado mesmo.
O contato com o advogado, não tem onde você... Ou então procurar a OAB e pedir, né? Para a OAB interceder. Ué.
Exatamente.
Eu acho que a OAB está aí para isso também, né? Porque a OAB não é só ficar parado lá, só estrutura lá e tem que trabalhar, né? Tem que mostrar serviço. E é nesses casos aí que pode até chegar, olha, é o que está acontecendo isso. E aí eles explicam para você. Nós temos até os bacharéis que da UNOPAR... que atendem no fórum também, né? Que tem um trabalho ali, né, doutora?
Hoje eles não estão mais no prédio do fórum, mas existe ainda, né, o atendimento pelos advogados, né, professores e alunos da UNOPAR, sim. Mas hoje eles atendem, salvo engano, é na própria faculdade mesmo, mas continua, sim.
Pergunta para a doutora, eu estou com pensão de morte que vai fazer um ano para minha filha de 9 anos. É outro caso também que, né, tem que ser estudado pelo advogado, né?
Sim,
não tem como, né?
Isso.
Algumas, é aquilo que a gente está colocando aqui, algumas perguntas têm que ser para advogados. Agora, daquilo que a gente falou, doutor, o que é que faltou aí para a gente dar uma explicada para a comunidade?
Olha, eu acho que é importante ressaltar aí que eventuais dúvidas, mesmo de repente sobre andamento processual, caso não consiga o contato com o advogado, que busquem, né, o canal de atendimento remoto, né, divulgado aí no site do TJ, que seria, né, a questão por telefone, né, junto à secretaria, ou mesmo por e-mail, né, temos o e-mail também, que é ban-2vj-s@tjpr.jus.br. Pode estar entrando em contato para eventuais esclarecimentos e dúvidas.
Tá, depois eu vou, a gente, na aula, disponibilizar no site, eu disponibilizo esse e-mail, que ele é muito longo,
é
né?
É longo.
É.
Mas fica, eu deixo aqui para disponibilização,
tá, sim. Outra, já vou na descrição, outra coisa. Como está o andamento das denúncias de gestão pública? Elas continuam andando, né, doutor? Não param os processos,
não,
né?
Não, os processos não param, não.
Pelo juízo sobre pensão do pagante, já que depende de um veredito. Como fazer? É só com advogado também, né? Pensão, dependendo do veredito, também é outra pergunta que é difícil de responder, né?
Os processos conclusos, eles têm uma ordem cronológica e serão analisados obedecendo essa ordem, né?
Essa ordem cronológica, ela vem eletronicamente, né, doutora? Não é pegar, porque antigamente, sei lá, tinha um processo aqui em cima, eu posso trazer aqui embaixo, outro. Não é como fazer isso, né?
Não,
na verdade, às vezes o processo ele desviava para lá, desviava para cá. É o outro, está analisando, mas é verdade. Uhum. Às vezes você pegava o processo, está aqui em cima, você leu, de repente vem outro, você jogou em cima, viu? E de repente ficou esse. Ficou para cima. E você está aquele processo lá de baixo, não é? É involuntário essas coisas. Mas hoje em dia não tem isso. Hoje em dia o processo é eletrônico, né?
Todos os processos hoje da nossa comarca são eletrônicos, sim.
Não tem como. Uhum. É que geralmente o pessoal fala, não, antigamente, olha, o processo do outro lá subiu, o meu desceu. Não é assim. Não tem. São essas coisas. Outra coisa, tudo de guarda aqui, olha, gente. Tem as pessoas que não têm. Nós temos aqui muitas coisas de perguntas, simplesmente. Por pensão alimentícia. Olha, tem gente com pensão alimentícia atrasada aí, não é brincadeira, não. Né? E outras coisas também, né? Criança vem de briga com vizinho, isso aqui não tem como o juiz dar informação nisso aqui, viu, gente? Isso aí já é outra coisa. Aí você vai fazer uma queixa criminal, tá? Aí, mas olha o vizinho lá o quintal, o vizinho lá, tem o cachorro. Aí isso aí é outra conversa, aí não tem como. Isso aí são coisas que tem que ser determinado na justiça. Com quantos pensão atrasada vai preso? Hoje em dia não tem combinado, né, doutora?
Não, é melhor que não se espeça o mandado de prisão, porque inevitavelmente a gente vai ter que colocar em prisão domiciliar e isso vai prejudicar o credor, eu penso.
Deixa eu ver uma dúvida aqui, eu não sei se dá para responder isso aí também, para a gente poder finalizar a participação, liberar as doutoras aqui, que senão... Olha, Oswaldo, você que falou 15 minutos, já estamos aí com mais de 35. A pessoa recebe pensão alimentícia, completou 18 anos e já tinha renda mensal fixa. Posso entrar com pedido para cortar a pensão?
Pode sim. Veja bem, se nessa situação...
Mas se ela estudar, doutora?
Se nessa situação existe consenso, elas podem, né, as duas partes de comum acordo, fazer uma comunicação e lá no fórum a gente já dá a ciência de que a pensão foi extinta. Por outro lado, se não existe consenso e o pai verifica que a filha já está trabalhando e consegue se manter sozinha, não cursando nenhuma faculdade, paga, aí pode fazer o pedido vai ser litigioso, quer dizer, a outra parte vai ser ouvida e depois lá no final vai ser decidido. Agora, por outro lado, se a filha ainda estuda, mesmo que trabalhe, às vezes é uma manicure, faz ali um serviço esporádico, trabalha, mas não tem um registro, não tem aquela segurança e o valor que ela recebe não é suficiente para custear os estudos. Aí a pensão provavelmente não vai ser mantida. Provavelmente vai ser mantida, não pode ser extinta, porque é um valor que ela depende para concluir os estudos.
E se ela estudar numa particular ou na estadual, tem diferença, não?
Pode ter diferença na questão do sustento dela, porque o que a gente analisa é se aquele valor é necessário para o sustento. Às vezes ela pode estudar numa faculdade pública, mas morar fora da casa dos pais, da casa da mãe, no caso, e depende daquele valor para pagar a república, para pagar o deslocamento dela aos finais de semana para casa de volta. Então, cada caso é um caso, né? Não tem como a gente generalizar, mas pode acontecer de se manter a pensão alimentícia mesmo depois dos 18 anos e mesmo trabalhando.
Outras coisas que não aparecem é o caso que estão perguntando, e às vezes as pessoas nem imaginam. Mas nós temos aí alguns assédio sexual, assédio disso, assédio daquilo, e sentenças também. É o que pergunta aqui, uma sentença em março sobre assédio. Vai demorar para sair uma sentença ou não, mas isso aí é coisa também que é no processo, né, doutora?
A gente não sabe nem se o processo está concluído.
Tem muita dessas coisas aí, doutora, que na nossa maneira não, né?
Não.
Um pouco, né?
Não é regra, graças a Deus.
Pelo menos não é regra. É importante. Agora, a gente está vivendo essa pandemia. E o que é que dá para se dizer? Sobra mais para a doutora Larissa, né? Que o juízo final da coisa vem, a promotoria faz o seu trabalho, aquela coisa toda, o prefeito faz. E de repente nós tivemos aí juíza decretando fechamento de comércio aqui na nossa região, ontem e tal. Como é que fica a cabeça do juiz nessa hora, doutora? Porque às vezes a gente não consegue entender. Olha, que o juiz lá deu. É mais aí o atendimento, solidariedade, porque nós vimos aí fechar uma cidade que não tem nenhum caso, não tem nenhuma. Vai da situação?
Isso, é um juízo, né? Lógico, de ponderação. A gente está passando por um conflito aparente de normas constitucionais, eu vejo. Então, veja, a questão seria da livre iniciativa e o direito à saúde, o direito à vida. Então, assim, é de acordo com a peculiaridade local, né? De acordo com os números aí de pessoas contaminadas. Acho que essa é uma análise que a gente tem que realizar nessa situação, né? Nesses tempos que estamos vivendo, né? Cada município, cada localidade vai ter a sua situação a ser analisada.
E aí na hora porque a gente fala assim, mas olha, se a gente morrer da Covid, nós vamos morrer de fome. E às vezes é o duro, né? Eu me imagino na pele de um prefeito, de um juiz, de uma promotoria nessa situação.
E é uma situação que nunca foi vivenciada, sim, né? Então essa tem toda essa dificuldade, com certeza.
Acho que nem dormir direito quando acontece um negócio desse, né?
É verdade.
É que as pessoas às vezes não sabem quanto dói um pensamento. Porque você imagina, você tem que ficar pensando, você está pensando numa população, você está pensando numa situação que pode acontecer amanhã. É duro, não é fácil, não. Às vezes as pessoas acham, é fácil para todo mundo. Não é não, gente. É difícil para todo mundo. Se é difícil para você, é difícil para as autoridades também. Só colocar isso. Não é que às vezes as pessoas acham que para a autoridade é fácil. É só se dar, não. É a responsabilidade. Depois aquela coisa. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu não vou prejudicar mais isso? Às vezes fica na cabeça das pessoas. Outra coisa aqui, os cortes de pensão, gente, existe, não tem como. E é só hora que acabar essa coisa aí. Outro detalhe, tem coisa que somente advogado fala. Esse aqui a gente acabou de falar, né, doutora? Essa é a pensão da morte do pai desde 2000. Ah, não, essa é do pai, né? Fazendo faculdade no ano que vem, eu faço o 20. Eles podem cortar ou vai até os 24 anos?
Pensão de morte
é pensão de morte que a doutora Larissa. Ela recebe pensão de morte do pai desde 2008. Ela está fazendo faculdade. Mas no ano que vem ela faz 21 anos e pode cortar ou vai até os 24 anos? Ou vai até quando ela terminar a faculdade? Né? Porque geralmente mulher é 21 anos, né?
Isso aí nós vamos ter que analisar também cada caso, né? Como a doutora falou, tem que ver se ela depende, se é... Tem que comprovar a dependência, isso aí tem que ser analisado caso a caso.
Se cortar aí vai ter que entrar vai ter que entrar com advogado para poder fazer, né?
Exatamente.
Agora, doutora, a nível criminal, certo, acho que já respondemos tudo, faltou alguma coisa?
Faltou.
O que não faltou? esse é o problema, é essa hora. O que faltou?
É que a gente vê que as pessoas têm bastante interesse no processo deles.
Sim,
e
não,
tal. Mas eu queria dar um recado de modo geral, assim, para aqueles que, em especial aqueles que têm audiência nos próximos dias e no próximo mês, porque a gente não sabe como vai ficar a situação. Então, quem tem audiência, entre em contato com o seu advogado, por telefone, de qualquer forma, porque o que nós precisamos para realizar uma audiência por videoconferência? Às vezes a pessoa fala, mas ninguém tem interesse. Eu peguei todos os meus processos da semana que vem, ontem, olhei e vi que muitos eu não consigo fazer audiência porque eu não tenho contato de WhatsApp ou contato de e-mail. Então, o que a pessoa precisa? Demonstrar interesse para o seu advogado na realização dessa audiência por videoconferência. Ela precisa de uma internet boa durante a audiência. O advogado, então cada um vai estar no seu quadrado, foi assim que eu falei para o meu pessoal do cartório, cada um no seu quadrado, advogado na casa dele ou no escritório, parte na sua casa, mas a gente precisa que ela forneça ou um número de WhatsApp ou um e-mail, e da mesma forma o advogado, se tem testemunha, a gente precisa também que a testemunha nos forneça essa ferramenta, ou a própria parte que arrolou, indicou a testemunha, forneça essa ferramenta. Todos durante o ato precisam estar conectados a uma boa internet, porque senão a audiência cai no meio, a gente não consegue gravar. Lá no fórum a gente tem o servidor que vai estar organizando essa audiência para se realizar. Eu e o promotor também, nós estaremos com as nossas internets e naquele horário de audiência. Então a gente precisa que entre em contato com o seu advogado para que o advogado informe no processo o interesse e a viabilidade de realizarmos essa audiência. E isso então, já ajuda bastante.
As pessoas que têm um processo tramitando...
Com audiência marcada para os próximos dias...
É porque a gente viu bastante aqui com audiência marcada.
Aqueles que tiverem devem entrar em contato com o seu advogado e fornecer esses dados. Às vezes, o ato, mesmo com a vontade de uma das partes, não pode se realizar porque, às vezes, a gente não tem a outra parte indicando os mesmos dados. Vou dar um exemplo. Às vezes, o processo começou a tramitação agora. A gente ainda não conseguiu citar o réu. Ou citou o réu, mas o réu ainda não apareceu no processo. Aí a gente não tem como juntar o réu ali, porque a gente não tem um e-mail ou um WhatsApp dele. Mas se a parte tiver, fornece para o advogado para o fórum e a gente entra em contato.
Deixa eu só responder isso aqui, porque ela faz tempo que ela está tentando aqui, tá tudo, ela ficou colocando aqui. Meu irmão, por parte de pai, recebe pensão, até quantos anos ele vai receber? Ele não estuda. E eu tentei responder aqui, ó, até os 18 não estuda, né, doutora?
Uhum.
Agora, mas não cortaram ainda, ele tem 21 anos. Aí eu achei que era mulher, mas 21 anos, normal. E não é doente saudável. Aí vai...
Penso que essa é a pensão alimentícia, não a pensão por morte, que é o caso da doutora. Ah, né? Tá. Se for pensão alimentícia e o pai paga e não é um benefício previdenciário que ela recebe, tem que provocar o juiz. Ele tem que entrar com a ação para que essa pensão seja extinta. Senão ela vai seguir...
Dele.
Ah, é por morte, então é lá.
Por morte continua recebendo, doutora? Até quando? Porque segundo ela, o pai morreu, e aí ele recebe pensão, o irmão por parte de pai recebe pensão. Até quantos anos ele vai
seria
receber?
Seria até os 18 anos.
Até os 18, né?
A princípio, sim.
É, né? E agora, se está recebendo, alguma coisa está errada lá, né? Já faz 4 anos que ele está tá recebendo. É sorte dele, né? Se continuar recebendo. Tem isso agora, não sei até quando ele vai ficar recebendo, né? Que na verdade eu só coloquei isso aqui, porque faz tempo que ela está tentando aqui.
Sim, sim.
Eu só tá tentando,
mas a princípio
tá
até os 18.
E até os 18, né? Por morte.
A princípio,
né?
Sim. A não ser que comprove, né? A necessidade.
A dependência, né? Daquilo
exatamente.
Que é daquele salário que era do pai ou da mãe.
Exato.
Né? E aí, então, está só respondendo. Gente, gostaríamos de agradecer, enaltecer a presença das nossas magistradas aqui, levando ao conhecimento da população, trazendo a justiça, né, para ir de encontro com a comunidade, que eu acho que isso é fundamental, né, no trabalho que a gente tenta realizar no dia a dia, para levar também a nossa comunidade, a participação dos nossos juízes, aqueles que às vezes a pessoa fala, nossa, mas não tem como a gente nem chegar perto do juiz. Tem, às vezes é assim, mas só que às vezes as pessoas querem levar, que nem o caso aqui, levar muita coisa que não tem nada a ver com o juiz, né, doutora? Já até falou uma vez isso aqui, né?
É, que infelizmente a gente não pode dar opinião sobre processo, isso é vedado, está lá nas leis que regem a nossa profissão, a gente não pode, é contra a ética, a gente teria que se afastar do processo. Se a gente fala sobre um processo específico, a gente depois não pode julgá-lo. Então acho que não é isso que a parte quer. Eu sei que as pessoas têm muito interesse, mas os casos específicos, a gente ainda mais na rádio, vir aqui conversar, né? De modo geral, a gente sempre tem prazer em
informar,
ajudar,
né?
Isso, prazer informar.
É, porque como fica a perícia ambiental de barulho, esse negócio de barulho aqui, agora parece também diminuir um pouco, tá sem os alunos aí, não tem muito.
Não pode juntar ninguém, né? Cada um no seu quadrado, ninguém quer bagunça.
É uma diminuída, mas mesmo assim existem alguns barulhos. Bom, já falamos aqui que não sabemos quando vai voltar a atender o fórum. Alguma coisa mais, doutora Larissa?
Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Nesse bate-papo, né? Esclarecendo aí eventuais dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido, né, trazer um pouco de esclarecimento, né, à população. e fico à disposição para próximas aí conversas e bate-papos, para que a gente possa estar aí esclarecendo a população.
Doutora Fabiana, alguma coisa mais?
Agradecer da mesma forma aí a oportunidade de estar conversando com os ouvintes e deixar o recado. Use máscara, evite sair de casa.
Fique em casa.
Fique em casa. Se for necessário ir para a rua, que use máscara, obedecendo toda a legislação referente a esse período aí anormal que estamos vivendo, infelizmente. Evitem a reunião, né, ainda que seja aquelas pequenas, porque isso tudo ajuda a manter o nosso município sem nenhum caso, que assim nos mantenha.
Esse barulho. E agradecer a presença. E desculpa o rapaz do nosso pauteiro ali, que na hora que ele chama, ele fica cheio de. Mas ele arruma os telefones, não sei de onde que ele arruma, doutor. Eu garanto que não foi o doutor Rogério que deu para ele.
Não.
Tá certo, obrigado pela gentil presença aqui. Que só enaltece aí o trabalho, né? Só enaltece para. Que continuem aí sempre trabalhando em prol da nossa comunidade. Estamos sempre à disposição para tentar levar a informação de uma forma tranquila, para que as pessoas possam também se sobressair e saber aquilo que está acontecendo, né? Porque senão, não tem. Então é sempre importante esse estreitamento da justiça com a comunidade.